Gostaria de fazer leitura com os irmãos somente do capítulo, versículo 1, 2 e a parte A do versículo 3 de Mateus 5. Gostaria que alguém pudesse ler aí, nosso irmão pastor Guilherme, Mateus capítulo 5, versículo 1, 2 e só o versículo 3 aqui, o bem-aventurados, somente isso. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, está todo mundo me ouvindo, hein? Amém? Meus irmãos, nós somos discípulos e o que nós temos aprendido aqui na Igreja Quadrangular é que o verdadeiro discipulado, ele exige que nós respondemos a Cristo com o nosso corpo e alma e também seguir ao próprio Deus. Porque nós temos aprendido, como foi pregado aqui também domingo, sobre aonde João capítulo 13 está falando de Cristo lavando aos pés dos discípulos. E o discipulado, ele tem intimamente no cerne da sua palavra e também no contexto bíblico do Novo Testamento, o seguir a Cristo. Porque é impossível nós termos nós temos um conhecimento de Cristo somente por... Eu conheço Cristo porque eu sei o que está escrito na Bíblia. Mas Cristo, ele convida para a gente ter um relacionamento mais profundo com Ele. E Mateus, para a gente entrar no contexto bíblico, o que está acontecendo no capítulo 5, Mateus, ele utiliza passagens do Antigo Testamento para apresentar o Cristo como Emanuel, o Cristo como rei, o filho de Davi. E aquele que cumpre a promessa. Ele é o único que pode cumprir a lei. E Mateus apresenta isso para nós de maneira palpável. A gente deve lembrar que Mateus capítulo 1, versículo 23, cita Isaías capítulo 7, versículo 14, que a virgem ficará grávida e ali dará um filho que se chamará Emanuel. Então, toda Mateus, por ter uma audiência que ela é judaica, ele usa do livro do Antigo Testamento, dos profetas, para validar que Cristo, ele era de fato o rei, o Messias, a qual nós esperávamos. E quando nós, entendendo um pouco desse contexto de Mateus, quando nós chegamos aqui no capítulo 5, aonde tem um extenso sermão, que... Quando nós fazemos a leitura rapidamente, às vezes pode dar aí somente uns 10 ou 15 minutos, mas ali você vê que desde o capítulo 4 já tem esse sermão, e ele é onde que Jesus desloca para uma montanha. Lucas capítulo 6 trata essa montanha como o cume dela, como uma planície, e ali ele começa a falar a sua sabedoria, ele começa a falar sobre a ética do reino, e ele começa a demonstrar um pouco daquilo que o reino ele é. E daquilo que as pessoas que querem entrar no reino por intermédio do Cristo precisam ter e precisam ser. Então, quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, até o versículo, capítulo do versículo 1 até o versículo 12, nós entendemos que, nós vemos que essa mensagem, ela para nós, às vezes, ela nos deixa envergonhado. Porque ali tem grupo de pessoas que se destacou dessa multidão, não tem como a gente fazer uma separação exata a o momento que é somente a multidão e o momento que é somente os discípulos. Até porque quando o pastor Guilherme fez a leitura e quando o versículo 1 fala, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Aqui o texto não deixa claro se Jesus estava afastado 10 metros, 20 metros ou 30 metros. Às vezes ele pode estar perto da multidão, 5 metros, ele só resolveu se afastar um pouco. Mas ali você percebe que Jesus começa a responder os questionamentos dos discípulos. Mas aqui a gente não tem um discípulo nenhum perguntando, falando pela boca. Mas esse Cristo, nós devemos lembrar que ele é aquele que vê o coração. E como ele vê o coração, ele começa a falar solenemente sobre os bem-aventurados. O texto, ele começa, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se deles e ele começou a ensiná-los. Mais uma vez, Mateus está mostrando o seguinte, que essa qualidade de Cristo, ele sentar e começar a ensinar, que o texto destaca, é para algo solene. É porque ele começa a falar sobre de algo, de coisas gerais, no capítulo 4, ali também, no final do capítulo 4, e quando nós chegamos no capítulo 5, ele começa a falar de coisas solenes. Ele apresenta o reino. Esse reino, por vezes, quando nós lemos o texto bíblico que fala que bem-aventurados os pobres de espírito, e deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados aqueles que, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Às vezes nós temos uma concepção de futuro, realmente sem futuro. Só que no capítulo 4, Mateus apresenta que o reino já está próximo. O reino é próximo, o reino chegou. A chegada de Cristo, e nós estamos em um momento que é a semana, comemorado o final de semana, a Semana Santa. O início dessa semana nós tivemos aí, para alguns, como o Dia de Ramos, aonde ali Cristo ele entra no seu jumento, ele cumpre mais um ato profético, e aqui também não é diferente. Ele inaugura, ele faz a inauguração do reino para aquelas pessoas que estão ali próximas deles, para a multidão e para os discípulos. Discípulo não é somente limitado aos 12. Discípulo na Bíblia, em Mateus, em Lucas, em João, nos Evangelhos, ele é também para aquelas pessoas que querem seguir. Lembra que João capítulo 8 mostra aquelas mulheres que ali ficavam acompanhando o ministério de Cristo, e elas serviam no ministério de Cristo com vendendo às vezes suas melhores fragrâncias para ajudar o ministério de Cristo, locomoção e alimentação, uma conjectura, mas vendendo aqueles perfumes, elas arrecadavam dinheiro, tomava conta daquele dinheiro, e ali poderia também dar manutenção e alimento para aquelas pessoas que ali estavam. Os milagres que aconteceram, a multiplicação dos pães e dos peixes, eles simplesmente aconteceram porque Cristo quis, mas ali também haviam pessoas que tinham alimentos. Então, nós chegamos aqui em Mateus capítulo 5, com esse pré-entendimento que Mateus ele cita o Antigo Testamento para validar a mensagem de Cristo, e ele começa a falar sobre os bem-aventurados. E aqui é um pouco difícil da gente cravar o que exatamente seria o bem-aventurado. Porque em algum contexto, algumas pessoas e duas possibilidades de interpretativa desse texto, desse termo bem-aventurado, ele pode estar ligado à bênção do Antigo Testamento, que significaria Baruque, ou então a feliz, ou felizes, ou felicidade, que significa Ashire, que também é um termo do Antigo Testamento, e tem muito sinônimo com aquilo que Salmo 1, que por incrível que pareça, no domingo foi falado sobre isso, Salmo capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não se assenta na roda dos carnecedores. Em algumas versões está bem-aventurados também. Então esse termo, ele, Makarios, ele é mais apropriado empregar como Ashire, que significa felizes, do que às vezes bênção. Porque quando você tem uma pessoa que ela é feliz, na nossa concepção, ela é aquela felicidade emocional. Só que aqui no texto, eles são felizes não porque eles estão alegres por si só, mas eles creem que o Deus que o prometeu que eles herdarão a terra vai enxugar sua lágrima e vai o conduzir e vai permitir que ele acesse o reino dos céus. Então, nós entendemos por esse texto que a alegria, ela realmente ela não está, a alegria da bem-aventurança, ela não está na condição da pessoa, mas naquilo que Deus faz diante daquela condição. Porque aquilo que Deus faz, ela é sim aquilo que nós temos que esperar. E o sermão da montanha, ele começa a tirar o nosso corpo do aqui e agora e transportar ele para as futuras bênçãos que Deus tem para nós, na sua volta, no seu retorno. Porque é normal a gente estar aqui, nessa terra, e somente querer a felicidade financeira, somente querer estar bem com meu amigo próximo. E às vezes a gente se esquece que o reino de Deus, ele é aqui, mas ele também, ele vai acontecer ainda de maneira factível e de maneira real no futuro. Então, quando nós vemos que esses, a Bíblia cita, bem-aventurados os pobres, os que choram, os humildes, os misericordiosos, os puros de corações, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça, a gente vê que aqui todos eles esperam em algo que vai acontecer. E o interessante é que Isaías 61, é o texto que eu pedi para vocês deixarem aberto também, ele cita essas mesmas pessoas. Isaías 61, se alguém puder fazer a leitura, Isaías 61, versículo 1, 2 e versículo 3 também. Ele faz a citação dessas mesmas pessoas que estão aqui em Mateus capítulo 5. Alguém encontrou aí? Isaías 61? Pode ler. Isaías 61, versículo 1, 2 e versículo 3. Sim. Amém. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Aqui Isaías também está trazendo essa concepção de receber uma revelação de Cristo e ali demonstrando que Deus, na verdade, ele dá essa revelação para Isaías e fala, e o texto fala que ele vai libertar aqueles que estão em cativos, ele vai conceder boas notícias aos pobres. E Mateus faz a citação dessas pessoas também. Só que nós não podemos ficar limitados em dizer que o pobre aqui do Antigo Testamento e do Novo Testamento só eram aquelas pessoas que economicamente não tinham dinheiro nenhum. Isaías está bem mais próximo disso, daquelas pessoas desprovidas de financeira, de uma situação financeira confortável. Mas Mateus, ele está falando aqueles pobres de espírito. Aqui a gente tem algumas interpretações de pessoas que entendem que os mesmos bem-aventurados que choram, os pacificadores, é o mesmo grupo de pessoas, e todos choram, todos são pobres, e todos também são pacificadores. Só que isso vai contra aquilo que a Bíblia também fala, porque a Bíblia nunca foi contra a uma fortuna ou a riqueza. Lembra de Paulo, quando Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, ele fala para aquelas pessoas que têm riqueza. Ele não está falando que a riqueza ela é o pecado. Mas aqui nós devemos entender, e uma segunda possibilidade interpretativa, é que as pessoas que estão aqui nesse texto, ela em algum momento, ela é pobre no sentido de reconhecer o seu pecado e reconhecer que Cristo ele é o único suficiente Salvador e também tem uma vida financeira precária. E outras pessoas que choram e outras pessoas que são pacificadores. Então a gente deve entender que Mateus, ele está querendo dizer para aquelas pessoas que estão ali seguindo a Cristo, fala, em um momento você pode ser pobre de espírito, ou aquela outra pessoa que está do seu lado, ela pode chorar, mas eu, Cristo, vou vir de maneira real, voltarei e concederei a essa pessoa espaço no reino. Nós não devemos falar que a nossa sociedade é diferente, porque o nosso julgamento, ele é por vezes julgamento daquilo que a gente vê. Mas o rei a qual a Bíblia nos apresenta, ele é o rei que olha para aquelas pessoas que não têm espaço, que na nossa concepção não tem espaço na sociedade, mas o rei fala o seguinte: ei, você aí, você que pensa estar sem espaço, há espaço para você no reino. E esse é o reino que Cristo apresenta ali para aqueles discípulos e para a multidão. E quando ele apresenta dessa maneira, lá no versículo 11, ele fala o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Às vezes nós reclamamos que certo tipo de pessoa está falando de nós, está levantando falso testemunho, sem ter motivo. E às vezes a gente pergunta: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu sirvo ao Senhor, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, eu venho todos os dias no culto, mas aqui a Bíblia está falando: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem. Não é que você tem que buscar o insulto, mas às vezes em sua caminhada vai acontecer de alguma pessoa insultar você ou levantar falso testemunho. Mas o seu maior advogado, ele é o rei. Ele é o rei que te apresenta o reino e fala o seguinte: peraí, você que está chorando agora, você tem espaço nesse reino. O reino, ele não está limitado a pessoas que têm fortuna. E aqui fica um chamado para nós, para quem realmente está com a vida financeira boa, glória a Deus e amém. Se você não está enquadrado aqui, no pobre de espírito, naqueles que choram, a Bíblia fala o seguinte: meu amigo, minha amiga, você tem que dar espaço para essas pessoas participarem da sua vida também. Porque esse reino que chegou aqui agora, esse reino que se inicia aqui com a vinda de Cristo, ele é experimentado através de pessoas. As pessoas que estão ao nosso lado, ela vai também mostrar um pouco do que é o reino para nós. Não sei se vocês se lembram, mas uns 4 meses atrás foi feita alguma série de mensagens sobre os bem-aventurados. E naquele momento, o pastor Bruno e outras pessoas falaram sobre o contexto da palavra que foi citada aqui, Makarios, que é no grego, e apresentou um pouco do que seria isso. E hoje o motivo da gente estar aqui ministrando e querendo tratar aqui é que esses bem-aventurados são pessoas que vão sofrer em algum momento. Nós estamos felizes, a felicidade, ela pode ser passageira, mas a promessa, ela não é passageira. Foi cantado aqui que fiel é Deus, e Ele continua sendo fiel. Mas Ele não é fiel porque eu sou bom, eu sou falho, eu sou pecador. Ele é fiel àquilo que Ele prometeu, e se Ele prometeu que há um reino que recebe essas pessoas que choram, essas pessoas que são deixadas de lado, essas pessoas que têm fome e sede de justiça, esses misericordiosos, eu devo acreditar. Porque o meu corpo, ele tem que sair daqui, tem que pensar um pouco na eternidade. Quando eu penso um pouco na eternidade, eu começo a entender que, de fato, Ele é o único suficiente Salvador da minha vida. E eu tenho que viver nesse modo. Nunca foi, ser discípulo, nunca foi sobre fazer, mas sobre ser. O que é ser discípulo? Quando você é, você não precisa que pessoas ao lado fale com você, ou você fala assim: eu quero que venha um profeta. Isso pode acontecer, mas eu quero que venha um profeta fale comigo. Não, é porque você é. E como você é, você entende que intimamente, sendo discípulo, você vai seguir aquilo que Cristo fez para nós. Acolhe algumas pessoas, converse com algumas pessoas, e saiba que as bem-aventuranças, elas são para aqueles que, além de sofrer, também recebem as outras pessoas. O Evangelho de Cristo e Mateus, ele se estende, o Sermão da Montanha, ele chega no capítulo 6 também, e os discípulos falam: Senhor, nos ensina a orar. E ele começa: Pai nosso que estás no céu. É muito interessante que a nossa tradução, ela boa parte traz Pai nosso que estás no céu. Só que quando nós começamos a entender a esse texto no original, ele coloca uma característica naquele Pai. Ele fala que aquele Pai, ele é celestial. Ele fala Pai Celestial. Porque o jogo de palavras que tem ali, Mateus faz esse jogo de palavras, como no Antigo Testamento também faz esse jogo de palavras. Ele fala Pai Nosso, o Celestial. Ele quer colocar o Senhor como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos uma composição bíblica tanto no Antigo como no Novo Testamento, apresentando sempre Deus contrapondo aqueles falsos deuses. E aqui ele fala: vocês são bem-aventurados, vocês são bem-aventurados, vocês herdarão. A promessa aqui, ela é futura, mas nós podemos começar a viver um pouco daquilo que Deus deixou para nós através de outras pessoas. Ser cuidado, ser tratado dentro de uma igreja, isso é bênção para nós. Isso já é adentrar um pouco daquilo que Deus deixou para nós como bem-aventurados e reino de Deus. Então, o versículo 12, ele apresenta também que a alegria daqueles que são perseguidos. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui cabe uma outra observação. Que às vezes nós esperamos a promessa, que às vezes determinada pessoa falou para nós aqui na terra, mas a nossa promessa, ela vai vir do céu. E nós vemos que a Bíblia, ela fala o seguinte: maior do que a promessa que foi prometido para você receber aqui na terra, vou pegar como exemplo, não estou querendo reduzir a graça de Cristo, mas vamos pegar como exemplo, que Deus prometeu para você uma saúde. Você está doente, Deus prometeu que vai te curar, o profeta falou. Mas a maior promessa acima dessa é que a sua recompensa está no céu. Às vezes ele pode substituir essa promessa que é pequena, e para você viver aqui na terra, para ele tomar, pegando uma linguagem de Enoque, levar para perto dele e para viver outras bênçãos maiores do que aqui. Paulo falou que é lucro para ele morrer em Cristo do que às vezes ficar aqui na terra. Não é fácil, às vezes estar aqui na igreja, ou toda quarta, ou todo domingo. A gente, cada um tem um contexto familiar diferente, as suas dificuldades, mas o relacionamento com Deus, ele começa em nosso lar. O relacionamento com Deus, dos bem-aventurados, ele começa naquele canto, no seu lar, com a porta fechada, onde Deus começa a ministrar aquilo que Ele quer de você mediante a palavra dEle. Todos aqui têm sede de justiça. Se às vezes a gente perguntar, quem aqui quer uma justiça? Ah, Daniel, eu deixei de receber aquilo. Ou uma pessoa falou mal testemunho comigo. Amém. É difícil entender isso, porque a gente tem que engolir essa mensagem, porque não é fácil. Quando fala que nós somos bem-aventurados porque nós vamos ser insultados, a gente lê esse texto, às vezes a nossa leitura parece doce, mas por dentro aquilo está queimando. Porque não é fácil ser insultado, não é fácil querer justiça e não ter. E olhar e falar assim, a justiça humana, ela é falha, e realmente ela é falha. O Brasil não é o reino de Deus. O mundo, as pessoas que aqui vivem, não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é diferente. Ele é diferente para nós. Ele nos mostra que as pessoas que fazem parte desse reino, ela é simplesmente pessoas que elas são rejeitadas, mas sobretudo são pessoas também que vão acolher outras pessoas. Às vezes aqui em nosso meio pode ter pessoas que é desprovida financeiramente, mas reconhece que Cristo, ele é o único suficiente Salvador. Às vezes tem pessoas que são humildes. Humildes aqui é a inclinação do coração, não vestimenta. Outras pessoas que têm fome e sede de justiça, às vezes foi injustiçado. Outras pessoas que são misericordiosos. Ou aquelas pessoas que são puras de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, esses sim são as pessoas que vão herdar o reino de Deus. Se de tudo você não tiver nenhuma dessas características, recebam as pessoas que têm. Porque ser bem-aventurado, essa bênção se estende não somente para mim, ela se estende para o próximo. E realmente, ser discípulo é sobre aquilo que nós somos, não sobre aquilo que nós fazemos. Quando a gente entende aquilo que a gente é, a gente prossegue e consegue caminhar com Cristo de maneira íntima. Não tão longe, Parecidamente, parece que a multidão estava um pouco distante. E os discípulos acompanharam a Cristo, mas de maneira próxima. Então nós devemos olhar para o texto bíblico e falar: Senhor, eu entendo o seu real propósito em minha vida e quero entregar minha vida ao Senhor. Quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Ter intimidade é realmente caminhar próximo de Cristo. E eu agradeço a Deus por todos os dias que aqui Ele permite que nós estejamos em comunhão, e Ele permite que nós estejamos aqui na casa dEle, que seja quarta-feira ou que seja domingo. Mas todo dia que nós temos a oportunidade de conversar com algumas pessoas, nós temos que agradecer a Deus por isso. Eu queria deixar para os irmãos uma última aplicação, que lá no versículo 13, ele fala o seguinte, de Mateus, fala: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. O nosso trabalho, além de receber pessoas e cuidar de pessoas, é ser pessoa que vai influenciar outras pessoas que estão lá fora. A gente não deve entrar em discussão boba que não leva a lugar nenhum. É difícil, por vezes, a gente quer participar de algum diálogo, uma conversa, que seja política, que seja sobre criação, como o mundo surgiu. Isso é bom e importante. Mas, mediante a necessidade do mundo, é melhor e maior ser bem-aventurado sendo sal e luz. Ser sal e luz, ela é para nós algo importante. E quando a gente tem o papel de entender o que é ser sal, não é somente só para dar sabor, mas é para conservar. O papel do sal é conservar também. O papel da luz não é só iluminar, mas o papel da luz é conduzir também energia para outras pessoas. Então nós temos que entender que ser sal e luz é contagiar outras pessoas. Nós vamos conversar com outras pessoas, nós vamos falar de outros assuntos, mas em determinadas situações, o melhor assunto que nós podemos falar é sobre ser bem-aventurado e como o reino dos céus chegou até nós e ele pode ser apresentado a outra pessoa. Que Deus, ele continue trazendo graça para nós, que ele continue deixando para nós, em nosso entendimento, que a mensagem dele, ela é viva e eficaz. Que ele possa ser para nós aquilo que aquelas pessoas almejaram. Porque as pessoas esperavam, não na sua própria capacidade, mas naquilo que Deus poderia conceder para elas e naquilo que Deus é. Gênesis capítulo 1 não fala sobre uma criação biológica, nem entra nesses méritos. Mas ele fala que um Deus, que ele é o cabeça da nossa história, e nós devemos colocar Ele aonde Ele deve estar, como cabeça da nossa história e da nossa vida. Então essas pessoas que almejaram e esperaram ser consolados, essas pessoas que esperam que Deus limpe as lágrimas dela, são as pessoas que acreditam que Deus, Ele pode fazer. Então que nós sejamos essas pessoas que acreditam que o futuro, ele é próximo e ele é vindouro, sobretudo gracioso para nós. Mas que nós possamos entender que o aqui e agora também ele é importante. Esse já nós devemos compartilhar com os irmãos. E o ainda não, aquilo que virá, nós devemos estar sempre de coração puro para chegar perto de Deus, para que aquele grande dia ele realmente enxugue nossas lágrimas. Que ele possa ser para nós o nosso cabeça, o nosso guia. Que nós sejamos o bem-aventurado, mas que por consequência nós entendamos que a gente somos bem-aventurados porque nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa falha. E reconhecemos o Senhorio de Cristo. Final de semana é comemorado. A gente tem a Semana Santa, onde Cristo,
ele é crucificado, com uma data representativa que ele é crucificado, e depois ele ressurge. E como nós devemos entender essa data? Entender um momento de memória. Saber que aquele encontro que Cristo teve com aquelas pessoas em Emaús é o encontro que Ele quer ter conosco. É o encontro que nós devemos ter com Ele também. E acima desse encontro é saber que Ele não está mais no túmulo e levar essa boa nova para outras pessoas. E que a nossa vida seja essa boa nova. Que a nossa vida seja uma vida de bem-aventurado. Que Deus nos conceda a graça. E que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo que Cristo, Ele é o centro de nossas vidas. Gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé e orar para que Deus possa continuar ministrando nosso coração aquilo que Ele quer para nós. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças nós te damos por tudo. Graças nós te damos pelo benefício da tua graça. Graças nós te damos pelo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Senhor, que nosso conhecimento não se limite somente em uma simples leitura. Que nosso conhecimento não se limite somente em ir para casa e continuar fazendo a leitura desses 12 ou 15 versículos. Mas, Senhor, que o nosso conhecimento ele se estenda em conhecer ao Senhor de maneira bíblica, íntima. E esse conhecer é responder ao Senhor seguindo. Que nosso conhecimento de fato seja seguir ao Senhor. Não importa se no meio do caminho eu vou simplesmente sofrer calúnias ou vou ser julgado. Mas eu tenho que continuar seguindo ao Senhor. Que nós possamos ter essa memória. Que nós possamos ter esse vigor. E encarregar a nossa cruz e seguir a Cristo. E que esse seguir seja para nós a nossa esperança. Que o amanhã de um bem-aventurado é o amanhã onde a nossa lágrima será enxugada e nós vamos adentrar o reino dos céus. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos e bendizemos o Seu nome. Amém e amém. Amém? Eu agradeço aos irmãos pela essa oportunidade. E o texto ele é muito rico. O pastor Bruno tinha falado que a gente tinha até uma hora da manhã para continuar. Eu falei, pastor Bruno, vou deixar porque semana que vem os próximos aí tem varoa, tem canela de fogo por aí. Então, se Deus quiser, ele vai continuar ministrando o coração dos irmãos também. E que os irmãos possam ler esse texto, que ele é rico. Ele traz para nós não somente esse constrangimento, mas ele traz para nós um encorajamento de continuar prosseguindo com Cristo. Amém?